15 minutos de boa conversa. Arquivo 107.
Destaque hoje o psicólogo e psicanalista Ivan Capelato, de Campinas. Na história do jornalismo da UEL-FM, ele concedeu pelo menos 10 entrevistas ao vivo na rádio, que eram reprisadas a pedido dos ouvintes. A primeira delas foi ao ar em 1999. Quando a UEL-FM completou 17 anos no ar, junho de 2007, a programação de aniversário teve muitas atrações, uma delas, um programa chamado Memória Sonora, que trouxe fragmentos de entrevistas marcantes, produção de Flávia Bespalhoque, uma das primeiras jornalistas da rádio, que voltou à emissora nos anos de 2006 e 2007.
Entrevistas, depoimentos, fragmentos da história da Rádio Universidade FM.
Entre os anos de 99 e 2000, a Rádio Universidade FM realizou uma série de 4 entrevistas sobre o tema Família, com o psicólogo Ivan Capelato, de Campinas. O programa era a Entrevista 107, que ficou no ar por 12 anos, de 1994 até o final do ano passado. A entrevista era semanal, às sextas-feiras, das 10 às 11 da manhã. Sua principal característica era a interação com os ouvintes, que ligavam ou mandavam fax com perguntas e comentários. Já no final de sua trajetória, também recebia e-mails dos ouvintes. Ao todo, foram produzidas pelo menos 480 entrevistas. Pode-se afirmar que as mais concorridas durante os 12 anos em que o programa ficou no ar foram as de Ivan Capelato. A participação do público foi muito significativa, como também foram muito impactantes as contribuições do psicólogo para a comunidade.
Arquivo 107.
As entrevistas com Capelato se transformaram em um livro chamado Diálogos sobre a Afetividade, O Nosso Lugar de Cuidar. A obra foi lançada em novembro de 2001 pela organização não-governamental de Londrina, Viracer. A série Memória Sonora apresenta hoje fragmentos de uma das entrevistas com Capelato, com a apresentação de Patrícia Zanin.
Em Londrina, 10 horas e 10 minutos. Bom dia, hoje, 28 de abril do ano 2000. Família volta a ser o tema da entrevista 107 de hoje. Não basta ter família, é preciso ser família. Mas o que significa ser família nesse mundo contemporâneo maluco? Se a gente refletir um pouco, vai chegar a várias conclusões. Eu selecionei algumas. E você, aí em casa ou no trabalho, pode pensar em outras. O psicólogo Ivan Capelato, de Campinas, diz que a família dá asas e raízes. Ele falou sobre isso ontem à noite no Teatro Marista para mais de 1000 pessoas. É o nosso convidado da entrevista 107 de hoje. Psicólogo é um dos maiores especialistas em família no país. Bom dia, Ivan Capelato, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo de novo aqui com a gente.
Bom dia, muito obrigado.
Obrigada a você pela presença. Eu gostaria de começar te perguntando que asas e que raízes são essas que você tanto conversou ontem com aqueles pais e aqueles profissionais que foram lá te ouvir.
Asas e raízes são partes diferentes, né? As raízes são partes de planta, onde a planta tira do chão seu alimento e sua sustentação. E asas tem como sinônimo fundamental a questão da liberdade e da autonomia. E essa é a função mais importante dos pais, fazer com que os filhos tenham raízes neles e que os filhos possam ter asas. A família é essa superposição onde eu preciso ter uma referência, e a referência de um sujeito em qualquer lugar do mundo é a referência afetiva, pai, mãe, no caso, ou alguém que substitua esse pai e essa mãe, e a autonomia, que são as asas, né? Então, o filho é esse sujeito que tem que, aos poucos, ir se libertando dos pais, mas não das raízes. A gente sempre tem que ter para onde voltar. E a gente sempre volta para um lugar afetivo. Então, a função fundamental da família é ser raiz e oferecer oportunidades de autonomia, sabendo que nunca isso se cinde, nunca isso se quebra, nunca isso se separa. A gente precisa ter asas e raízes, né? Parece um bicho meio estranho esse, mas imagine alguém que possa voar, mas com os pés no chão.
Você percebe o quê? Que hoje em dia essas famílias que a gente está tratando aí, generalizando aí de uma maneira bem geral mesmo, têm se conseguido dar mais asas do que raízes, Capelato?
Nenhuma coisa nem outra, né? O que tem acontecido hoje é que os pais começaram a criar um mito muito perigoso, que é a ideia da liberdade. Então, o que eles têm feito é, eles não têm dado raízes e não têm dado asas. Eles têm feito uma coisa perigosa chamada negligência. Às vezes, pegar uma criança de 9 anos e não saber onde ela está. Ou pegar um menino de 15 anos, 16 anos e não conseguir dar limite para ele, não conseguir saber o que ele fez, o que ele não fez, com quem ele está, onde ele foi, o que ele pensa a respeito da vida. E hoje nós sabemos que uma pessoa só é capaz de se cuidar a partir dos 21 anos de idade, quando o cérebro amadurece. Então, até os 21 anos, nós precisamos de raízes. E começamos a criar asas.
Agora, essas raízes que você está se referindo, dá para detalhar melhor que raízes são essas, esses cuidados que a família tem que ter naturalmente quando decide aí ter um filho?
Nós precisamos sempre ter, claro, na nossa cabeça, uma coisa muito séria e às vezes difícil de entender à primeira vista, que é uma coisa chamada conflito.
Arquivo 107.
Imagine que todos nós vivêssemos muito bem, como anjos. Que nós fôssemos felizes o tempo todo, que nós não precisássemos cuidar de nada nem ninguém, não precisássemos comer, nem fazer cocô, nem fazer xixi, nem fazer sexo, nem dormir, nem escovar o dente. Nós estaremos mortos, porque nós perderíamos a razão da vida, que é o conflito. Então, vamos voltar para a família, né? O que é a família? A família é um conjunto de pessoas que se unem pelo desejo de estarem juntas, que se unem por uma coisa chamada afetividade. E a afetividade é o maior conflito humano, porque a afetividade significa o seguinte: eu amo muito meu filho e é com ele com quem eu mais brigo. Então, suportar esse conflito, compreender esse conflito, saber que quando a gente briga em casa, isso é sinal de amor. Que a gente pode brigar, gritar e depois reparar isso, pedir desculpa, beijar, abraçar. Este é o conflito que nos mantém vivos. Quando os pais, para evitar esse conflito, começam a deixar os filhos fazerem o que querem, terem uma autonomia que na verdade não é autonomia, eles começam a lidar com morte. A ausência de conflito é morte. Quando um jovenzinho, para escapar da sua angústia, bebe álcool, usa droga, corre com o carro para ter adrenalina, enfim, foge do conflito através de uma mudança cerebral, ele entra num processo de morte que a gente chama de instinto de morte, que é todas as vezes que a gente escapa dos conflitos sem tentar resolvê-los, a gente começa a morrer. Por isso você tem hoje tanta depressão na nossa sociedade, e depressão entre jovens e entre crianças. Porque os pais, às vezes, para evitar conflitos, não dão limites.
Ivan Capelato, psicólogo.
E você, que já conhece o trabalho do Ivan, quer fazer a sua pergunta, telefone 348-5027 371-4681.
Arquivo 107.
Vamos saber o que está acontecendo com a filha da Leda Fogaça. Ela mandou um fax, é empresária, que tem uma filha única de 9 anos, na escola é uma criança normal, ela coloca aqui, mas em casa, às vezes chora sem saber o porquê, responde rispidamente em situações bem cotidianas, reclama que a mãe trabalha o tempo todo e não dá atenção para ela, sendo que à noite em casa, acompanho tarefa, lemos histórias juntas antes de dormir, brinco com ela nos seus jogos, procuro ser companheira. Não sei se devo agir energicamente, colocando limites às suas lamúrias e malcriações, ou se passo a ouvi-la como se fosse pré-adolescente. Preciso de orientação, diz a Leda Fogaça, Ivan Capelato.
Tá. Leda, veja bem, eu vou dizer a você a característica de uma criança de 9 anos de idade. A parte mais importante dessa fase de vida nossa, né, que vai dos 6 aos 11 anos, que é uma fase que se chama latência, a parte mais importante é a necessidade que nós temos de namorarmos um adulto do mesmo sexo. O que quer dizer isso? O filho homem, o menino, precisa muito do pai. E a filha, mulher, precisa muito da mãe. Precisa do quê? Precisa ouvir sobre o que o pai é, o que a mãe é, o que o pai faz, o que a mãe faz quando eles estão ausentes. Então, a recomendação que eu lhe faço é o seguinte: eu acho que sua filha está mais normal do que você imagina. Ela não está entrando na adolescência, não. Esses sinais que você está falando são pedidos que essa menina pode estar fazendo a você, no sentido de querer você. Jogar com ela, ler história junto com ela, são coisas boas, mas ela já passou dessa fase, Leda. O que ela precisa agora é que você se sente com ela, ou saia com ela, vá passear ao shopping com ela à noite, comer umas porcarias lá, e conte de você. Não queira saber o que ela fez durante o dia, como ela foi na escola. Fale bastante de você, conte bastante para ela sobre o que você faz. Leve-a quando ela estiver de folga, leve-a junto no seu trabalho, se isso for permitido. Conte das suas coisas, conte dos seus planos, conte das suas derrotas, conte das suas tristezas. O que sua filha pode estar fazendo é pedindo você, não uma amiga. Ela não está querendo uma amiga para jogar com ela, ela está querendo saber de você.
Aqui uma outra pergunta. A Gislene foi assistir a sua palestra ontem e ela pediria algumas dicas para que na fase da transição entre a latência e a adolescência o menino seja um adulto normal, diz a Gislene.
Bom, Gislene, entre a latência e a adolescência não existe espaço, tá? Termina uma, começa a outra. Então, o que é importante, você falou aqui o menino, né? É muito importante que esse menino tenha uma figura masculina que faça com ele isso que eu falei agora para a Leda, né? Conte bastante, namore o filho e que os adultos que moram com esse menino se preparem para começar a escutar, já que ele vai entrar na adolescência, né? A gente ajuda um adolescente na escuta, sempre na escuta. Nunca no conselho, nunca na moral, como os pais costumam fazer. É na escuta. Então, para que a latência termine bem e a adolescência comece bem, é necessário que os adultos se lembrem que o menino precisa muito da figura masculina. Não da presença, mas dos momentos em que esse pai possa sentar com ele e falar de si. E o adolescente precisa muito que o adulto escute. Então, é assim que a gente se prepara, tá? E a outra pergunta que você faz é que o latente e o adolescente têm aspectos agressivos. Quando é que essa agressividade requer ajuda e como ajudá-lo? Toda agressividade é um pedido, Gislene. E o pedido sempre tem que ser ouvido e aceito, tá? Sempre tem que haver alguma ajuda. Então, como que a gente ajuda? Quando uma criança se torna agressiva, quando um adolescente se torna agressivo, é porque entrou em jogo uma coisa chamada angústia. Então, para o menino não adolescente, a gente senta junto e pergunta o que está acontecendo, escuta ele falar, e como a filha da Leda aqui, a gente escuta as queixas e fala da gente. Para o adolescente, quando ele se torna agressivo, a gente só escuta e não fala nada. O adolescente precisa colocar angústia no outro, como um para-raios, não sei se você compreende. O adolescente precisa de um saco de lixo. E o melhor saco de lixo para o adolescente são os pais, tá?
Trecho do programa Entrevista 107 com o psicólogo Ivan Capelato, de Campinas, 28 de abril do ano 2000. Edição Flávia Bespalhoque e Patrícia Zanin para o Memória Sonora. Veiculado em junho de 2007, nos 17 anos da rádio. A programação de aniversário teve Amando Costa no Ouro Verde, shows de bandas locais no restaurante universitário da UEL e músicos londrinenses na festa da UEL FM no Bar Valentino. Apresentamos ainda o programa Santo de Casa, produzido pelos irmãos Ângelo e Luciano Galbiati. Além da presença do Núcleo de Jornalismo da Rádio em escolas estaduais, algumas entrevistas completas de Ivan Capelato já estão disponíveis no nosso site.
Q 15 minutos de boa conversa. Arquivo 107.